partir de agora, no Jornal 98 Notícias, nós vamos conversar com o advogado, doutor Juscelio Curaçá, sobre direito previdenciário. E aí, doutor Juscelio, se o senhor permite, não tem como a gente não começar essa nossa entrevista a não ser falando dessa fraude no INSS e os descontos indevidos que vem ocorrendo aí nos proventos, na aposentadoria, na pensão daqueles que trabalharam a vida toda e que agora queriam usufruir, desfrutar, enfim, a situação toda polêmica que o senhor com certeza vem acompanhando aí. E aí eu queria já começar então pedindo ao senhor para falar um pouco sobre esse tema, essa fraude do INSS, desconto que pode chegar aí a 6 bilhões e 300 milhões de reais. Boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal 98 Notícias.
Boa tarde, Macário, Marconde, a todos os ouvintes da 98. Estava com saudade de estar aqui, mas obrigado pelo convite aí novamente. Tem chamado a atenção, Macário, porque foi algo realmente gritante, né? Foi algo que atingiu principalmente as pessoas que mais precisam, que são aqueles aposentados e pensionistas, e como você mesmo falou, trabalharam a vida inteira, e quando acham que vão ter sossego, é que onde aparece esse tipo de situação. Estima-se realmente nessas investigações preliminares aí, que é algo em torno de 6,3 bilhões, né? Foi substituído o ministro da Previdência, e nós estamos acompanhando desde o início, porque é algo que interessa ao dia a dia da pessoa que já está aposentada, mas também daquele que pretende se aposentar. Porque, de uma forma ou de outra, isso acaba influenciando aqueles pedidos que estão pendentes, acaba atrasando porque tem que ser analisado de outra forma, então acaba afetando, né? As fraudes do INSS, isso a gente é bom deixar claro para todos os ouvintes, existem três tipos básicos dessas fraudes. Essa, agora do INSS, né, que não deveria acontecer em momento algum, né, porque são pessoas que são de confiança que estão lá, mas que são esses benefícios foram descontados, que tinham autorização desses diretores, segundo a investigação, que ainda não foi finalizada, né, então a gente precisa ter sempre essa observação. E eram descontados os benefícios por meio de sindicatos, de associações. Um detalhe importante aqui também, contribuição sindical, que entrou nesse meio também aí, os trabalhadores, eles é quem tem que declarar se autorizam ou não o desconto do benefício. Caso já tenha sido autorizado junto ao sindicato, se a qualquer momento ele quiser cancelar também, ele pode ir lá e fazer esse óbito também e parar esse desconto, né? Que antes era automático, hoje em dia depende dessa autorização. Mas a diferença é que esse desconto sindical e associativo que estava sendo descontado, a pessoa nem sabia. Nós tivemos vários exemplos aí de pessoas que eram ruralistas, lavradores, aposentados como rural, e estavam descontando o sindicato do Sergipe, sindicato de São Paulo, sindicatos ou associações que eram urbanos, né? Então, essa dificuldade, até porque as pessoas não têm esse controle sobre o benefício, muitas vezes. E o valor, a gente acha que é pouco, mas olha o montante que chegou, né? Mas o valor girava em torno de 20 a 50 reais. Então, muitas vezes, as pessoas passavam até despercebido no próprio benefício que recebia.
A grande maioria hoje, inclusive, tem questão daqueles empréstimos, né? Então, acaba achando que tá no bojo ali, não presta atenção no extrato, né? E aí,
acho que está relacionado, né? Então, o que acontece? Muitas pessoas não percebiam. E aí, o que acontece? Está sendo projetado pelo INSS uma tabela de restituição desses valores, né? Acreditamos que nos próximos dias possa aparecer essa tabela e um contato específico para isso, para essas pessoas entrarem em contato, quem já teve esse desconto. Então, a princípio, não há necessidade de entrar ainda com processo judicial nem administrativo, é só aguardarmos um pouco mais aí para poder ter esses descontos que foram feitos indevidamente por sindicatos ou associações, porque foi a grande maioria, foi isso. Mas tiveram outras instituições que foram causadoras desse desconto indevido aí. A situação também que a gente percebe são as fraudes de quadrilha de desconto indevido. As pessoas normalmente pegam ali os documentos dos aposentados ou as informações dos aposentados e acabam criando contratos de empréstimos, de cartão de crédito. São que a pessoa muitas vezes nem recebe esse valor. Na maioria, eu acho que 99% das vezes a pessoa nem recebe. Porque a quadrilha é especializada em criar o empréstimo ou o cartão de crédito, inclui ali no benefício da pessoa, e depois o dinheiro já cai numa outra conta. Então, tem acontecido muito, tem ocorrido muito, e é uma preocupação que a gente sempre fala. Sua senha, seus documentos, seu cartão, não repasse para ninguém que não seja da sua confiança. A gente sabe que as pessoas às vezes têm dificuldade em fazer um saque no caixa eletrônico, em ir até o caixa. Vá acompanhado por um filho, um sobrinho, um neto, que seja da sua confiança, né, para que você não tenha nenhum problema, não peça, ou até mesmo o funcionário do banco que está ali com crachá devidamente identificado, para que a pessoa não tenha problema futuro. Não é qualquer estranho que está ali próximo dentro do banco que você vai pedir o auxílio, né? Porque muitas pessoas não são bem intencionadas e têm esse problema maior. Uma outra categoria que a gente tem visto é, aí já são algumas instituições, né? A gente verifica mais essas instituições online, de venda casada. Que é aquela situação em que você vai abrir uma conta, e aí para você poder abrir aquela conta, você tem que ou fazer um cartão de crédito ou um empréstimo. Isso o nosso Código de Defesa do Consumidor é expressamente proíbe, né? E não pode acontecer. Tudo que você for fazer num banco, seja online, seja físico, eles têm a obrigação de lhe fornecer todas as informações necessárias. Seja o que está sendo feito, principalmente, se for um caso do empréstimo, quantas parcelas são, qual o valor dos juros, quanto tempo vai durar. Então, tudo isso tem que estar bem claro e para que a pessoa tenha esse fácil entendimento. E como eu falei antes, vá sempre com alguém, algum familiar, alguém que possa, daí sim, poder tirar qualquer dúvida que existir, porque às vezes a gente sabe que a pessoa já é uma pessoa de idade, às vezes não tem a instrução necessária para entender um contrato, né? Eu brinco até às vezes que assim, a gente vai comprar, financiar um carro, fica tão louco pelo carro que nem o contrato lê para saber quais são. Então assim, no empréstimo, na necessidade, naquela ânsia de você ter receber esse valor, acaba acontecendo a mesma situação. Você acaba não se atentando aos valores que estão sendo feitos ali, as parcelas, tudo direitinho. Então assim, sempre leia o contrato. Sempre leia o contrato. E nessa situação de venda casada, é importante o quê? Eu não quero fazer empréstimo. Se eu não estou ali para fazer empréstimo, vou só abrir uma conta. Eu quero só abrir a conta, não quero empréstimo, não quero cartão, não quero limite. Porque às vezes a pessoa nem sabe que tem o limite. Mas como saca aquele valor, e o extrato às vezes você não consegue entender, aí acaba sacando mais do que o benefício que recebe. E daí é onde vem essa bola de neve que vai criando a dívida ainda maior do que o que você tem para receber. E é o que prejudica.
Olha, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o advogado previdenciário, Dr. Juscelio Curaçá, trazendo informações aí a respeito também dessa questão aí da fraude dos descontos que vem acontecendo aí nas contas dos aposentados e pensionistas. Trazer Marconi Nunes aqui também para nossa entrevista e você pode mandar sua pergunta para o 988-370676.
Doutor Juscelio, boa tarde. Sobre os cuidados e a quem recorrer. O ouvinte aqui, o Eliezer, ele quer saber sobre a questão do desconto, mas que o banco não fornece um 0800 para buscar informações. E a semana passada, nós recebemos aqui um extrato com dados de uma financeira em que havia todo o esboço dos descontos das parcelas, mas também havia a informação do desconto indevido de um beneficiário. E a quem recorrer mediante essa situação? A dúvida, o dono da financeira esclareceu que não era desconto da financeira. Um empréstimo é uma coisa e o desconto é uma outra coisa, não é isso? Eu gostaria que o senhor detalhasse a quem recorrer e diversificasse o que é um empréstimo financeiro e o que é o desconto sem autorização.
Pronto, Marcos. O que acontece? É uma parceria existente entre o INSS e as financeiras, né? Bancos, financeira, entenda, banco, a própria, essas casas de crédito. para que sejam realizados descontos e facilitado quando a pessoa queira o empréstimo. O desconto indevido, propriamente disso, é o fato que aconteceu agora no INSS, de associações que estavam se aproveitando, sindicatos e outras entidades que estavam se aproveitando desse desconto. Agora, o empréstimo, propriamente dito, ele sempre tem a participação de uma entidade financeira, seja um banco, seja uma casa de empréstimo, alguém que é do ramo financeiro para poder fazer esse empréstimo ou até mesmo um cartão de crédito e incluir no desconto, no benefício dessa pessoa. Né? Por isso que o primeiro caminho é você ir até o INSS ou direto no site Meu INSS, né? E lá você vai ter uma senha, coloca o CPF e a senha, ou pelo 135, que aí é um atendente que vai responder, vai lhe atender lá e vai responder suas questões. No caso mais complicado do empréstimo, que a pessoa sabe que não fez, que tem consciência de que não fez, existe também o site consumidor.gov. Mas aí, para isso, existe um trâmite que precisa ser feito, para você, que normalmente, quando você vai para o site do INSS, as pessoas cadastradas, né, aqueles que recebem benefício ou que são contribuintes do INSS, existe um status, que é o prata, o bronze e o ouro. Né? Bronze, prata e ouro, nessa ordem. Né? Então, assim, a maioria está no bronze, que é o mais simples. Você tem acesso, consegue acompanhar. Aí o prata já tem outras modalidades que são trazem mais informações. E o ouro é onde você consegue ter contrato de financiamento, contrato de todos os extratos. Lembrando que, se o banco tem um empréstimo no seu benefício, ele tem a obrigatoriedade de lhe fornecer o contrato daquele empréstimo. Se foi online, se foi físico, mas o contrato tem que ser fornecido. É um direito que o consumidor possui, né, para receber esses empréstimos. Então, são esses contatos que precisam verificar para ter a primeira informação.
Ó, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o advogado previdenciário, doutor Juscelio Curaçá. E aí, doutor Juscelio, eu queria voltar à questão dos descontos que nós começamos falando aqui, mas o senhor pode ficar à vontade também para falar sobre, inclusive, empréstimos também nesse sentido, que a gente fala dos aposentados, mas o pessoal também que recebe BPC, LOAS, né, que é benefício de prestação continuada, também estava ocorrendo esse desconto. Então, assim, foi de uma forma generalizada, o que é mais preocupante ainda, né?
A questão maior é que, assim, as pessoas, a gente precisa diferenciar logo aqui o que é o benefício de prestação continuada, o BPC, né, que o pessoal conhece mais como LOAS, mas na realidade o nome do benefício é o BPC. Mas porque ele não é um benefício que vem diretamente voltado para aquele que contribuiu, não é uma aposentadoria. Ele é um benefício assistencial para aquelas pessoas que têm acima de 65 anos ou alguma deficiência e que estão em vulnerabilidade financeira, econômica. Ou seja, a pessoa tem aí, por uma renda per capita, ou seja, por cada pessoa da casa, tem que ser no máximo um quarto do salário mínimo por pessoa, né, para que tenha direito a esse benefício. Então tem que ser acumulado essas duas situações. Ou ser acima de 65 anos, e a renda ser um quarto do salário, menor que um quarto do salário mínimo, ou ter alguma deficiência com um quarto do salário mínimo. Né? E aí o que acontece? São pessoas com necessidades que acabam, e antes nem era permitido esse tipo de empréstimo, né? Nesse tipo de benefício, mas agora achou-se melhor. O detalhe é sempre esse. É sempre para ajudar aquela pessoa que necessita. Não é para generalizar, mas é aí onde a oportunidade daquele que só pensa em fazer o mal é onde ele acaba conseguindo uma brecha para poder entrar e fazer esses empréstimos. Tanto que, assim, hoje nós temos um crescimento muito grande de pessoas com TDAH ou com autismo, na sua grande maioria crianças, que estão recebendo o BPC LOAS. Porque são pessoas que realmente têm essa necessidade, precisam desse benefício. Lógico que precisa de um acompanhamento de uma equipe multidisciplinar, né? Precisa ter exames que comprovem a enfermidade, né? Então, vai depender de passar com psicólogo, com fonoaudiólogo, né? E eu sempre digo que o detalhe importante aí também, procura o CREAS, né? Porque aí você tem esse acompanhamento, lá vai ser encaminhado para essa equipe multidisciplinar. Hoje nós temos um centro pediátrico aqui também, que auxilia muito nessa questão. Então, assim, a gente consegue ter hoje esse BPC Loas muito mais fácil para as pessoas. E daí onde, como eu falei, os oportunistas acabam vendo um nicho de mercado, entre aspas, vamos dizer assim, né? Porque são pessoas mais carentes e que quando vem qualquer necessidade é mais fácil de enganar, porque assim, a pessoa tem aquele benefício todo mês, né? Lembrando que não tem o 13º salário, não tem o direito ao 13º salário, mas todo mês está recebendo aquele valor. E aí chega uma pessoa e diz, olha, tem uma oportunidade para você ganhar mais. Nem, às vezes nem informa que é um empréstimo, nem nada disso. E a pessoa não tem conhecimento e acaba sendo lesada aí.
Uma entrevista ao vivo aqui com o advogado Juscelio Curaçá, Marconi.
Doutor Juscelio, a pergunta do ouvinte é que o Joelso quer saber sobre o BPC. O benefício teve desconto de R$50 durante 10 anos, mas o desconto não acontece no momento. E ele gostaria de saber se tem direito de receber o que foi descontado.
Bom, aí na realidade precisa saber quando foi o último desconto, né? Porque assim, primeiro saber se foi indevido ou não, né? E depois quando foi o último desconto, porque é entendimento e o prazo decadencial é de 5 anos, ou seja, a pessoa tem do último desconto que aconteceu, nós estamos em maio, né? Então, se aconteceu depois de maio de 2020, ele ainda tem a possibilidade de poder recorrer desse valor, de entrar com processo judicial e reaver esse valor de volta. E o importante é assim, é até bom destacar, é uma pergunta ótima, porque esclarece bem. Se em maio houve a última prestação, tem que entrar até maio. Mas aí desconta, pode devolver 5 anos para trás. Ou seja, nós estamos em 2025, em maio de 2020 foi o último desconto. Ele pode entrar com ação ainda. E vai até maio de 2020. Então ele só pode receber aí 5 anos anteriores.
5 anos.
E pode receber esse retroativo até 5 anos. Os outros 5 anos que passaram, prescreve, ele perde esse direito de entrar com a ação.
Nós estamos conversando no Jornal 98 Notícias de hoje com o advogado Dr. Juscelio Curaçá, trazendo informações aqui sobre essa questão aí dos descontos de aposentados, pensionistas, falando sobre a fraude do INSS, descontos indevidos, os contratos de empréstimo que são feitos aí sem autorização, ou então situação de... Eu vou usar a expressão que se usa na linguagem do comércio no dia a dia. Venda casada, apresenta um produto e embute ali mais 2, 3 produtos. E doutor Juscelio Curaçá está trazendo informações aqui para a gente. E tem mais pergunta aí pelo 988370676, Marconi.
Isso. A Clarice quer saber sobre que teve um empréstimo de R$100, sem a autorização. Tem 5 anos e nunca fui alertada. E descontado meu nome. Aí da região de Formosa. Ela disse que teve esse empréstimo. Ela quer saber a quem recorrer. Como fica essa situação? Ela pede aí uma resposta do senhor, doutor.
Pronto, o que a gente precisa ver é assim, não foi autorizado. Então, são dois locais que você precisa procurar. Primeiro, o INSS, ou pelo site, né, meu INSS, ou pelo 135, informar que aquele desconto ele é indevido. Depois, é procurar a instituição financeira, né? Porque assim, ela diz, eu nunca fui informada. Infelizmente, a instituição não vai enviar. E se for fraude, como é a grande maioria, é que não vai saber mesmo, só vai ter o desconto todo mês. E é aí onde a pessoa precisa acompanhar melhor o seu extrato, o que você está recebendo, tanto o extrato bancário quanto o extrato de pagamento do INSS. Né? Em Campo Mourão tem um posto de atendimento do INSS, Senhor do Bonfim é uma sede do INSS que atende a nossa região. Então essa informação pode ser conseguida nesses locais para saber o que está sendo descontado, o que está vindo, o que é seu direito, o que não é.
Nesse caso dela, doutor Josélio, 5 anos, 60 meses, 100 reais já dá 6 mil reais, né? Total de 6 mil reais foi descontado. Quer dizer, no primeiro mês ela podia até ficar desconfiada, no segundo mês, mas aí do terceiro em diante ela já tem que procurar. Eu estou citando o caso dela, porque assim, a pessoa tem que procurar. Se ela não fez nenhum tipo de empréstimo e recebe um salário mínimo, digamos que o salário mínimo é o quê? R$ 1.518. Se está recebendo R$ 1.418, opa, peraí. E esses 100 reais que está faltando aqui, então ela deve procurar esses canais. No caso, sentiu a falta de um real, dois, dez, cinquenta, tem que recorrer a esses canais no caso, né?
Tem que procurar saber a que se refere esse desconto. Mas, Macário, eu vou te ser bem sincero. Nós estamos em Campo Formoso, eu retornei em 2010, lá se vão aí 16, 15 anos, né? E a gente, o que mais verifica é esse tipo de situação. Porque a pessoa não tem, muitos dos aposentados vão no banco só para sacar o dinheiro. Não tem um acompanhamento, tanto nem do extrato, nem do próprio pagamento do INSS.
Às vezes saca, né? Só uma parte.
Saca só uma parte, deixa o restante lá, e aí vai deixando, não sabe quanto ficou. Nossa região são pessoas maravilhosas, mas quem sabe que tem uma carência, né, dessa informação financeira realmente, de ter um controle melhor sobre suas contas. Por isso que lá no escritório mesmo a gente tem várias pessoas de que terminou o financiamento sem saber. Aí apareceu um mais novo, quando a gente foi puxar essa folha de pagamento do INSS, foi que ela disse, não, mas esse aqui eu também não fiz não. Esse aqui, depois de 5 anos,
eu já tinha
pago, e aí, como eu falei para o ouvinte anterior, se ainda está dentro do prazo dos 5 anos que pode recorrer, aí ela recebe aquele benefício, o retroativo. Então, assim, o importante é sempre verificar, sempre ter esse contato com o seu pagamento, porque é de onde você tira o seu sustento, né? Então, tem que ter essa informação clara, seja pelo o meu INSS, que é o site, né, para você saber e imprimir o extrato. Você tem o extrato, lá vem dizendo o que é pago, o que é descontado, tudo certinho.
Marconi.
Agora a questão é a aposentadoria. A ouvinte aqui, ela quer saber do senhor. São duas perguntas praticamente com o mesmo teor. Não colocou o nome, mas vamos lá. Só tem apenas aqui aquela frase, né, que meus filhos, meus tesouros, botou aqui, não colocou o nome, mas a gente vai lá. Aqui é o seguinte, gostaria de saber, doutor Juscelio, a seguinte dúvida: desde 1999, trabalho de carteira assinada, vou completar 60 anos, final do ano. Para me aposentar por tempo de serviço, tenho que completar os 30 anos de contribuição e 65 anos de idade? Para finalizar aqui, doutor, essa é a primeira. O Joel de Tiquara diz que tem 58 anos e contribui com o INSS há 24 anos. Aí ele pergunta, já posso me aposentar? E a Eulália quer saber se a pessoa pode ser demitida e estar na empresa com atestado médico. São muitas perguntas, mas essas estavam aqui já engatilhadas para a gente encerrar aqui com as participações dos ouvintes.
Bom, a notícia não é boa para quem vai se aposentar, né? Existe uma idade mínima agora, né? E nós estamos aí na transição, mas a idade mínima para homem é permanecer nos 65 anos, para a mulher vai passar para 62. Está vindo o pedágio para poder ir aumentando até chegar nesse período, que é aquela questão também do setor de pontos, né? Que é o total de pontos que tem que preencher. Então, cada caso precisa ser verificado pontualmente. Mas, na sua maioria, realmente precisa ter idade mínima e a contribuição mínima também agora. Em 2019, quando foi a mudança, existia, quem estava já próximo ali, a transição, o pedágio era mais fácil, então ficava tudo mais fácil de conseguir a aposentadoria. A questão do período, tem que completar 65 anos para homem, 35 anos de contribuição, e 62 mulher com 30 anos de contribuição. É o que a lei vem exigindo depois da reforma, e é o que hoje está sendo colocado em prática. Em alguns casos excepcionais, só que aí referente ao período anterior a 2019. Que a pessoa acabou, ficou trabalhando, continuou trabalhando, e aí a pessoa teve direito já em 2019, e agora pode reivindicar, que aí não tem problema algum. E aí consegue ver. Com relação a atestado médico, o médico ele é quem vai dizer o período que a pessoa vai ficar de atestado ou não. No período em que a pessoa está de atestado, ela está, o contrato de trabalho, até 15 dias, a empresa é quem vai arcar com esse período, né? A partir do 16º dia que passa para o INSS. Então, a pessoa tem um atestado médico que, apesar de alguns casos que nós já tivemos anteriores de fraude e tudo, mas hoje, graças a Deus, isso já não é mais nossa realidade. Então, assim, o exame médico, o atestado médico, se está na vigência do atestado médico, a pessoa só permanece.
Para complementar, ela não especifica a questão dos dias, mas se a empresa pode demitir ela com atestado. A questão dos 15 dias não especificou. Dentro dos 15 dias, ela tem que ser, ela pode ser demitida, e após os 15 dias a empresa não demite, mas o INSS é que assume?
Nos 15 dias, que assim, o atestado ele suspende o contrato de trabalho. Mesmo naqueles 15 primeiros dias, né, que fica sob a responsabilidade do empregador, né, e a partir do 16º dia vai para o INSS. Então, só quando retorna do INSS é que pode ser, dependendo se tiver estabilidade, toda essa situação, dependendo da enfermidade, é que vai poder ser demitido ou não.
É. Olha, 1h50, nós queremos agradecer aqui ao Dr. Juscelio Curaçá, mais uma vez colaborando conosco, depois de bastante tempo, né, retornando aqui para trazer a sua contribuição dentro do Jornal 98 Notícias. Dr. Juscelio, mais uma vez nós queremos agradecer aqui, é um assunto que a gente ainda vai conversar muito aí, vamos solicitar suas orientações em outros momentos aí. Muito obrigado.
Eu que agradeço o convite, como falei, está saudade, e é sempre bom estar aqui de volta e revê-los. E queria deixar aqui... A orientação é assim, procure, teve dúvida, procure um advogado, alguém da sua confiança, né? Quem tiver mais dúvidas, pode entrar em contato aí nas nossas redes sociais, aí no Instagram, que é Juscelio Curaca, né? O Curaçá sem cedilha, .adv, né? Que aí a gente vai responder as questões e tudo. E eu queria aproveitar aqui e deixar um abraço aqui para minha esposa Gel, minhas filhas que estão aqui, a Sofia e a Yasmin, que estão me acompanhando aqui hoje, né? E dizer a todos que nós estamos sempre à disposição. Quem tiver qualquer dúvida, qualquer coisa, é só procurar. Abraço.
Ok, muito obrigado. Nós conversamos aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o advogado previdenciário, doutor Juscelio Curaçá, trazendo essas informações aí, portanto, nessa questão do que diz respeito ao direito previdenciário.